Programa Cidadania Ambiental entrando no ar pela Ipanema Comunitária neste novo dia, quarta-feira. A partir desta semana será todas as quartas-feiras a partir das 20 horas, com retransmissão aos sábados a partir do meio-dia. O horário dos sábados continua idêntico ao praticado nos últimos anos. O programa Cidadania Ambiental é uma produção e apresentação do jornalista João Batista Aguiar. Na mesa de som, Lutar Gutierrez. O programa Cidadania Ambiental fará hoje um respaldo da nossa situação na área ambiental, na área política, na área institucional. Vamos conversar com Ana Carolina Martins da Silva, que representa a Associação São Borgense de Proteção ao Ambiente Natural, lá de São Borja das Missões, que hoje representa esta entidade. A Ana Carolina representa a ASPAM na coordenação da APEDEMA, da nossa Federação das Entidades Ambientalistas do Rio Grande do Sul, APEDEMA. Tudo bom, Ana?
Tudo bem. Oi a todos e a todas. Comentava que é a segunda vez que eu venho aqui, e acho muito bonito o teu trabalho, o trabalho do Lotar, aí, o trabalho da rádio. É um trabalho coerente, porque a gente historicamente vai vendo as pessoas vindo aqui falar sobre preservar o meio ambiente, enquanto nós vemos muitas outras pessoas degradando e mudando de opinião no meio do caminho, não é? Então esse programa é muito bonito nesse sentido, e é sempre uma alegria para mim estar aqui hoje.
Ana, como é que está a situação político-ambiental brasileira?
Olha, nós participamos de uma série de debates. Quando eu falo nós, eu falo as ONGs que fazem parte da APEDEMA. A APEDEMA se chama Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. E justamente por ter esse caráter de assembleia, de fórum, é uma reunião permanente, né? Nós temos muitas ONGs que têm uma atuação nacional maravilhosa. Então, quando eu falo nós, as ONGs da APEDEMA. Então, elas têm participado de diversos debates nacionais dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, na Rede de Proteção à Mata Atlântica, diversos, agora discussão de preparação para Rio Mais 20 e o Fórum da Sociedade Civil, né? A Cúpula dos Povos. Então, infelizmente, o que nós temos colhido nacionalmente em termos de ambiente brasileiro é uma tragédia, digamos assim, muito grande, porque nós conseguimos, João Batista, você há de se lembrar, você também é um militante, nós conseguimos aprovar dentro da Constituição brasileira o artigo 225, que é o artigo que protege o meio ambiente, das legislações mais de vanguarda do mundo em termos de ambiente. Isso aí foi em 1988. Então, se nós tivéssemos, de fato, conseguido aplicar esse artigo 225, nós teríamos hoje um meio ambiente sustentável, nós teríamos nosso povo mais saudável, teríamos alimento na mesa. Infelizmente, o que nós temos hoje é uma tragédia, porque nos tira um pouco da crença e da fé nessas leis conquistadas. Porque, historicamente, o que nós estamos vendo é que nós acreditamos na institucionalização e lutamos para garantir um determinado conjunto de leis que protegessem o ambiente. E, historicamente, o que nós estamos vendo é que essas leis ou são manipuladas, ou não são cumpridas, ou, volta e meia, elas são eliminadas, são modificadas, e nós continuamos denunciando e denunciando e denunciando. Então, nós teríamos que já partir de um patamar adiante, né? O movimento ambientalista já poderia estar num patamar bem adiante, já poderia estar participando de projetos para implantar um paradigma ecológico novo no Brasil e, por consequência, no conjunto do mundo, né? Nós ainda estamos correndo atrás de leis que nós construímos, que foram aprovadas e que são desfeitas. Então, eu acho que o mais grave, que não aparece muito na discussão do meio ambiente, é essa questão de nós não termos mais, digamos assim, uma confiança na proteção da própria lei. Porque o desmando, nós sabemos que existe. Né? O ilícito existe, desde que o mundo é mundo. Então, o que, que nós tínhamos, a esperança que nós tínhamos? Um Estado consolidado, legislações fortes, um parlamento confiável. Nós tínhamos essa esperança que um dia nós poderíamos, com isso, né, proteger o cidadão, proteger o meio ambiente, e nós fazemos parte disso, né, tanto do meio ambiente quanto da cidadania, mas... É recorrente a nossa, digamos assim, a nossa luta em glória nesse aspecto, que o poder do capital é muito grande e vai desconstituindo o que nós constituímos. Então, problemas assim que são comuns, que aparecem bastante na TV, o pessoal sabe, do desmatamento, né, da questão da extinção de espécies, já parece assim, o pessoal ouve, pois isso aí está toda hora acontecendo, isso aí faz parte. Mas isso aí, isso que aparece, o problema que aparece, ele tem um problema grave, que é esse problema de base da gente não ter conseguido ainda conquistar e manter o Estado brasileiro dentro de uma lei que proteja a soberania nacional como meio ambiente também. Né? Eu acho que essa é a situação mais grave. E é por todo o Brasil. Não é uma coisa aqui do Rio Grande do Sul. É por todo o Brasil. O desmando está em todo o Brasil.
Estamos conversando com a professora Ana Carolina Martins da Silva, da Aspam São Borja, e também da UERGS, né? Professora da UERGS, da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um convite aqui para os que se interessarem e que puderem assistir à defesa da dissertação da jornalista Eliege Maria Fante sobre as representações sociais sobre o bioma Pampa no jornalismo de referência sul-riograndense. As representações sociais sobre o bioma Pampa no jornalismo de referência sul-riograndense. Será dia 14 de maio, às 10 horas, na sala 206, no prédio da Fabico, ali na rua Ramiro Barcelos, esquina com a Avenida Ipiranga. João. Sala 206 do programa de pós-graduação de comunicação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Participarão da banca examinadora a professora doutora Clary Milnitsky Sapiro, do Instituto de Psicologia, a professora doutora Liege Zamberlan, da Uniriter, a professora Ana Thais MP Barros, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da URGS, e a orientadora é a professora jornalista Ilza Maria Torinho Girardi, que também tem participado do Cidadania Ambiental. Então, dia 14 de maio, às 10 horas, na sala 206 da Fabico, defesa da dissertação de mestrado da jornalista Eliege Maria Fante sobre as representações sociais do bioma Pampa no jornalismo de referência sul-riograndense.
Eu quase te interrompi no meio do convite, porque eu gostaria de lembrar uma coisa, que o mundo é redondo. A Eliege foi uma das militantes do Grupo Ecológico Sentinel dos Pampas, lá de Passo Fundo. E veja bem, ela trabalhou com teatro comigo, teatro de bonecos. Nós trabalhamos nós fizemos um projeto grande, aprovamos com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, chamava O Negrinho do Pastoreio em um Caos Ecológico. E a Eliege era uma menina, tinha 16 anos, e ela participava junto com os outros garotos, né? Nós montamos a peça de teatro, apresentamos nas feiras de saúde e tal, e depois ela se afastou e começou a fazer o jornalismo, mas se afastou, digamos assim, do grupo de teatro e continuou dentro do ambientalismo. Inclusive, essa segunda-feira passada, ela foi fazer uma palestra para os alunos da UERGS, aqui da Unidade de Porto Alegre, justamente numa disciplina chamada Mídia e Comunicação Social. E ela foi falar sobre o jornalismo ambiental. Então, é muito lindo, eu falava logo na abertura aqui do programa, eu acho lindo a coerência na vida das pessoas, pessoas, e principalmente quando essa coerência dá frutos, né? Então, ver uma pessoa como a Eliege, que eu conheci, uma menininha, né, formada agora, mestre, dentro de uma profissão difícil como jornalismo, e abrindo um campo dentro do jornalismo ambiental com uma dignidade, um conhecimento e uma prática ambiental, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu fiquei até tocada pelo convite e reforço o convite e já parabenizo novamente a Eliege por essa disposição dela. E nós realmente precisamos de um novo jornalismo, porque um dos graves problemas que nós enfrentamos também nessa desconstituição da legislação e do Estado é a mídia tradicional. A mídia tradicional, a mídia corporativista e comercial, infelizmente, ela faz um desserviço, né? Ela faz um desserviço para o mundo e para o meio ambiente.
Dá para repetir quem que faz um desserviço?
A mídia corporativista, a mídia tradicional, ela faz um desserviço, porque ela banaliza os fatos ambientais, ela não aprofunda as questões e ela transforma o Estado como se o Estado fosse inútil. E o que nós temos que fazer, pelo menos na minha concepção, é ao contrário. Nós temos que fortalecer o Estado, temos que fortalecer a socialização dos serviços, só que nós temos que terminar, obviamente, com a corrupção, terminar com o banditismo de colarinho branco, né? E fazer com que a legislação seja a legislação específica em relação ao ambiente natural ou a legislação no geral em relação aos direitos das pessoas e dos seres todos, que isso de fato aconteça, não é? E a mídia corporativista, comercial, ela se dedica especificamente a desconstruir a imagem do Estado, desconstruir e banalizar as coisas como se, isso aí já aconteceu de novo, isso aí acontece, isso aí é mesmo assim, né? E não é assim. Então, a Eliege está de parabéns.
Muito bem, Ana. Agora, me diz uma coisa, esses dias a PDEMA, representando as entidades associadas, mandou um recado ao governador do Estado, né? Tarso Genro, basicamente discorrendo sobre o caos na estrutura da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Caos que a, assim isso digo eu, caos que a então a secretária do PCdoB, Jussara Coni, contribuiu muito para que continuasse, né? Agora, então, o que disse esse documento, Ana Carolina?
Bom, a tua pergunta tem muitas partes, né? Então, eu acho que eu vou ter que ir por partes. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre esse recado ao governo do Estado. Na verdade, nós temos tentado construir, no espírito da concertação que o governador Tarso volta e meia fala, nós temos tentado construir, de alguma forma, uma concertação, vamos dizer assim, de
concertação
caráter,
com C, né?
Com C. De caráter ambiental, no sentido de que nós temos acompanhado as discussões dentro do Conselho de Desenvolvimento Social. A gente quer ver no que vai dar o Conselho. Nós, em princípio, estamos acompanhando o Conselho para saber se realmente ele vai avançar na posição ambientalista dentro do Estado. Nós temos eventualmente participado dos debates, assim, desses programas que o governo tem aberto de diálogo, como Fale com o Governador, ou enfim, portal eletrônico, eventualmente a gente manda alguma demanda. Então, não se pode dizer que os ambientalistas estão fechados para o diálogo. Desde que entrou o governo Tarso, nós conseguimos agendar uma reunião com a Jussara Coni, e aí não gostamos, foi uma decisão tirada dentro da reunião que nós fizemos especificamente sobre a SEMA. O nosso objetivo não era exatamente, digamos assim, julgar a pessoa da Jussara Coni, até porque dentro do ramo que ela se dedica, que é a saúde e tal, ela tem uma história pregressa bonita até. Então, a gente não quer, a PDEMA não tem como objetivo julgar a pessoa da Jussara Coni. A nossa preocupação é especificamente com a instituição pública, que é a Secretaria do Estado do Meio Ambiente. E quando nós fizemos a reunião com ela, logo que ela assumiu, a nossa reunião não era com a Jussara Cunha, a nossa reunião era com a secretaria, que, no caso, ela estava representando como pessoa, né? Ela era secretária. E foi passada uma série de demandas a respeito do governo, assim, do desgoverno pelo qual estava vindo o Estado. A gente tem feito até uma soma aí que dos 13 anos de Secretaria de Estado do Meio Ambiente, nós tivemos 12 secretários. O que significa isso? Que a cada ano trocava um. Em todos os governos. Então, nós não estamos especificamente, por isso que fica complicado dizer, olha, o governo Tarso. Não, nós estamos preocupados com o histórico, inclusive, do governo Tarso, que já caiu, infelizmente, na mesma vala comum. Nós já tivemos uma secretária que troca. Então, qual é o problema que a gente vê nisso? O secretário entra, troca, isso historicamente, né? Porque foi um por ano até agora. Então, ele entra, ele troca todo o staff, vamos dizer assim, então aí ele passa 5, 6 meses tomando pé, né? Que é uma expressão comum que eles usam. Uhum. Não, nós estamos tomando pé da situação. Então, ele passa ali tomando pé na situação, a gente colocando a demanda, olha, está acontecendo isso, tem que tomar tal providência. Bem, então aí ele passa 6 meses tomando pé da situação e 6 meses saindo. Aí ele sai, entra outro, aí nós temos de novo uma nova pessoa tomando pé da situação, e aí de novo. Então, isso aí está recorrente dentro da secretaria. E não se admite mais, porque é uma secretaria fundamental. Essa é uma situação tão grave que dentro das secretarias que participam oficialmente do Conselho Estadual de Desenvolvimento do Estado, a SEMA não faz parte. Ela faz parte no conjunto das secretarias todas. Então, aquela coisa poética, que todas as secretarias fazem parte e tal. Mas se você abrir o site do... E nós tivemos uma reunião com o Marcelo Daneri sobre isso. Se você for ver as secretarias que estão, de fato, sentando e discutindo o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente não faz parte. Mas o que é isso? Né? Então, a nossa discussão grave é que foi uma demanda, que foi uma desconstrução que foi se tornando sintomática. Entra o secretário, fica um ano e sai. Então, a questão da Jussara, o que nos preocupou bastante, falo Jussara porque ela é uma pessoa dos movimentos, a gente não fala pelo nome como desrespeito, ao contrário, falo pelo nome porque é uma pessoa dos movimentos sociais, mas assim, a questão com ela em especial, para nós nos surpreendeu, porque ela nos recebeu assim, não, agora vamos tocar, entendeu? Agora vamos tocar, nós vamos conseguir fazer e tal, e dentro do Conselho do Meio Ambiente, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, e de repente vamos fazer o quê? Saiu. E saiu e nós ficamos...
Aliás, ela teria dito uns dias antes que não sairia para
Não, pra mas concorrer. Aí a gente já nem julga, tu entendeu, João Batista? A gente não quer entrar nesse mérito porque não quer... A PDEMA tem uma norma de não se entrar em aspectos político-partidários e nem pessoais. Então, ela tomou uma decisão da vida pessoal dela. Nesse ponto, a gente não quer discutir a decisão dela, né? E também não quer discutir questão política-partidária. A nossa preocupação é assim, ó, não pode continuar isso. Entendeu? Não dá para cada ano entrar um secretário novo e ele passar 6 meses tomando pé e 6 meses se preparando para sair. Isso aí não tem cabimento. Então, nós temos, foi isso que nós chegou num ponto grave que aconteceu assim, sem digamos assim, o topo do o que realmente foi o ponto do basta, né? Tem uma filosofia que discute isso, o ponto do basta. O ponto do basta foi agora com essa tragédia, aconteceu esse sinistro, que houve um incêndio no prédio lá onde funciona a SEMA, IFEPAM e tal. E o novo secretário, então, que era o adjunto, entrou e a primeira coisa que ele fez foi cancelar as reuniões do CONSEMA. Então, ao invés dele entrar e entender...
Não tem outro local para fazer a reunião?
Básico, né? Uma secretaria de Estado, João Batista. Uma secretaria de Estado, então, não teria como dar uma ligadinha para a Câmara lá dos Vereadores ou ali para a própria Assembleia Legislativa ou sei lá, eu telefonar para os conselheiros, que são todos de universidade, que são todos de instituições, tem a Fundação Zoobotânica. Não teria, então, como ele ligar e dizer, olha, pessoal, nós temos uma reunião assim, e pegou fogo. Agora que nós vamos fazer... Ah, não, vamos fazer em tal lugar, pronto. Não, a decisão foi de cancelar as reuniões. Então a gente já chegou à conclusão assim, ó, que não tem mais o que conversar com a SEMA. Agora o diálogo tem que ser dos ambientalistas com o governo do estado. Não tem a SEMA, hoje nós não acreditamos que ela represente uma secretaria com propriedade para sentar e discutir o problema do meio ambiente no Rio Grande do Sul. Não tem condições. Esse secretário, ele não só cancelou as reuniões, como agora, provavelmente, se nós formos sentar com ele, o que ele vai dizer, João Batista? Uma pessoa que entrou agora como secretário. Quer ver que eu já sei? Ele vai dizer, eu estou tomando pé da situação. Entendeu? E aí o quê? Ele vai passar mais 3-4 meses tomando pé da situação, aí vai ser substituído de repente, ou vai ficar ele mesmo, aí mais 6 meses para ele pegar e começar a sair. Então, é grave. Nós recebemos uma carta dos funcionários da FEPAM, inclusive foi publicado no nosso blog, uma carta assim doída, sentida, porque tanto os funcionários da FEPAM quanto muitos funcionários da SEMA, obviamente a gente não pode citar nomes, mas eles estão fortalecidos em assembleia, fortalecidos com o sindicato, o SEMAP, que é um grande sindicato. Assim, ó, os próprios funcionários não aguentam mais, porque eles se tornam desmoralizados, eles ficam desmoralizados. Então, o que acontece? Atrasa licenciamento ambiental, aí começa a empresa pressionar os altos escalões para liberar coisa mais ligeira, porque no final das contas, por que isso aí não está funcionando? Como é que não está funcionando? Aí os funcionários, a cada 6 meses, tem um grupo de chefe novo, né? Aí entra um monte de cargo de confiança de gente nova. Então, nós recebemos esse pedido de ajuda dos funcionários, que a gente conscientizasse a população do Rio Grande do Sul, porque eles têm bem presente que a PDEMA tem um nível estadual, de que não é culpa dos funcionários que as coisas não andam, entendeu? Não é responsabilidade deles, eles estão fazendo o que podem. Então, por tudo isso, por essa tragédia ambiental que nós temos no Rio Grande do Sul, esse caos ambiental, e por causa dessa secretaria, e aí eu volto a te colocar aquela nossa preocupação, que a gente acredita que bom, agora nós temos um Estado mais ou menos de direito, não é? Nós temos leis, nós temos organizados, nós temos uma secretaria que é para fortalecer esse aspecto, é para resolver. Então, no momento que isso não funciona, o que vai funcionar? Não é? O que vai funcionar? Então, a gente precisa... Nós estamos aguardando, inclusive, nós tivemos o dia 20 de abril, nós tivemos uma reunião com a secretária, no gabinete da Casa Civil, com a Ariane Leitão. Ela é uma assessora da Casa Civil para atender os movimentos sociais, é ela que faz, digamos assim, um entendimento e uma recepção com os movimentos sociais e encaminha as demandas. Então, nós estamos aguardando esse encaminhamento. E nessa reunião com a Ariane, nós entregamos, então, uma carta, que nós já estamos dando divulgação, inclusive no blog da PDEMA, uma carta onde nós damos minimamente, porque é complicado você resumir todos esses anos de desmando num documento de 2 folhas, porque você fazer um tratado de 20 páginas, o governador não vai ter nem tempo de ler, não é? Ele vai fazer o quê? Ele vai encaminhar para o secretário do meio ambiente. Sim. Aí quem é o secretário do meio ambiente da hora? Então, isso aí, nós não, achamos que não tem mais condições. Então, a resposta que a Ariane nos deu foi que já tinha encaminhado, agora, eu acho que foi hoje que dia é quarta, foi terça-feira que ela deu retorno para nós, que ela já havia encaminhado a carta para o governador e estava, então, organizando essa agenda dos ambientalistas do estado com o governador do estado, onde nós queremos esse espaço. Porque se há trocas no governo sucessivas, nós, ambientalistas, nós temos um histórico. Né? No nosso meio, a troca não é assim. Né? Nós seguimos os nossos ambientalistas históricos. Nós seguimos pautas históricas. Então, se cada secretário que entra tem que tomar pé da situação, nós estamos tomados pés da situação há muito tempo. É? Então, nós precisamos sentar com o governador e passar minimamente para ele essa situação que não tem mais como. Porque assim, ó, O pessoal que tem uma luta focada na questão dos animais faz as denúncias focadas na questão dos animais, a questão dos rodeios, que é uma estupidez, a questão de toda a manipulação do animal, da questão da alimentação a partir de carne, e todo o desmando e o desrespeito. Blá, blá. O pessoal que é ligado à questão do bioma pampa, vamos dizer assim, né, faz todo o desmando da questão da silvicultura. Silvicultura não, né? Monocultura de árvores, é lavoura de árvore. Sim, sim. Né? Aquelas lavouras de árvores subindo lá em cima do pampa e quebrando. Aí o pessoal que lida na serra faz todo um movimento ali com a questão das barragens, da mata. Aí o pessoal da cidade está aí com desespero, o Rio dos Sinos agonizando. Né? Temos toda a questão ambiental da própria cidade, as pessoas comendo comida com veneno, tomando água com veneno do rio, tudo isso aí. Aí você pega assim, os segmentos, João Batista, cada segmento se debruçando naquela causa que tem mais propriedade. Quando você junta tudo isso e coloca em cima do mapa do Rio Grande do Sul, é um caos total. Nós estamos à beira do fim do mundo dentro do Rio Grande do Sul, entendeu? Que no momento que você soma agrotóxico, monocultura, latifúndio, como é que chama? A questão do aquífero Guarani. Eu conheço uma pessoa assim, muito próxima que trabalha com questões da Corsã e falou que já andaram perfurando um poço lá do aquífero Guarani numa determinada região e o aquífero Guarani já está contaminado. Então, sim, é a nossa última água limpa. Então, o que é isso, sabe? É uma tragédia. Alguém tem que olhar isso de cima. Quem é que tem que fazer isso, olhar de cima? Nós podemos ajudar, mas nós somos voluntários, João Batista. Você é voluntário, eu sou voluntário, como você disse, eu sou professora de uma universidade. Eu trabalho em três, quatro cidades por semana, assim como a maior parte dos professores da UERGS. Nós somos voluntários. Agora, as pessoas que estão nesses postos, nesses cargos importantes do Estado, elas estão sendo pagas pelo povo do Estado do Rio Grande do Sul para olhar o Rio Grande do Sul como um todo. Então, nós precisamos que o governador do Estado entenda, perceba, e a gente tem essa compreensão, que pela cultura do Tarso Genro, ele tem essa compreensão. Agora, nós precisamos que passe da compreensão teórica e da retórica, nós precisamos que isso passe para a prática. Entendeu? E é nesse ponto que nós estamos solicitando uma agenda com ele, né? Nós precisamos de uma reunião com ele, para discutir essas questões do meio ambiente e, principalmente, a reestruturação da SEMA. Porque é quem é de direito, vamos dizer assim. Né? Nós podemos dar opinião, os ambientalistas dão opinião, participam de conselhos, fazem mobilização. Agora, do governo do Estado, quem é que dá opinião especificamente sobre? É a FEPAM, com os licenciamentos, né? É o CONSEMA, enfim, e aí? E quem é o presidente do conselho? Quem é que organiza isso? Quem é que organiza, quem é que pensa, quem é que sugere, quem é que tem institucionalmente dentro do Estado, do governo do Estado? Então, nós precisamos que a SEMA interaja com as outras secretarias, que ela tente participar, de repente, entrar legalmente dentro do Conselho de Desenvolvimento Social, que ela consiga ser a secretaria que trata disso, do governo.
Sim.
E não os ambientalistas. Quem é que recebe para fazer isso? Né?
Isso. Pois é.
Fale.
Estamos conversando com a professora Ana Carolina Martins da Silva, da ASPAM, Associação São Borgense de Proteção ao Ambiente Natural São Borja, participante da coordenação da nossa Federação das Entidades Ambientalistas do Estado, da APEDEMA. Notícia que surge hoje, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei complementar do Poder Executivo Municipal, o senhor José Fortunati, que cria o Fundo Municipal dos Direitos dos Animais e o seu Conselho Gestor. O objetivo do Fundo Municipal dos Direitos Animais é proporcionar e gerenciar receitas e meios para o desenvolvimento e execução de ações destinadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar animal na cidade. Nos chegou uma manifestação do vereador Beto Meschi elogiando a iniciativa e dizendo que o fundo vai viabilizar a implementação e o aperfeiçoamento dos projetos relacionados ao bem-estar animal com a responsabilidade, o comprometimento e a seriedade que a causa merece. Então essa é uma notícia do dia. Isso tudo enquanto acontece em Brasília, na Câmara dos Deputados, as votações do corpo principal, dos destaques do Código Florestal. Código Florestal. Como estamos em meio aos acontecimentos, vamos deixar para comentar o resultado dessas votações de hoje, desta quarta-feira, num dos próximos programas, já com avaliação de como ficou o texto com a sanção ou não da presidente da República, a senhora Dilma Rousseff.
O pessoal até está comentando que esse nome estaria equivocado, né? Que não poderia ser Código Florestal, teria que ser Código Ruralista, porque a maior preocupação, ao invés de ser de fato com a floresta e com a segurança dos povos da floresta e com a segurança da biodiversidade, na verdade é acomodar a grande agricultura empresarial e a grande, digamos assim, pecuária, né, que parte para cima dos nossos recursos. Eu trabalho com língua portuguesa e a gente tem muito presente o poder da linguagem e o uso das palavras, né? O capital tem isso muito forte, ele se apropria de determinadas palavras e as pessoas acabam repetindo e aí dá um trabalho a mais para o movimento, porque aí o movimento tem que desconstruir a própria palavra. Foi assim com o agrotóxico, que começou sendo chamado de
defensivo
agrícola. Foi preciso que a gente dissesse que não era defensivo agrícola, né? Foi preciso que a gente dissesse que era um negócio que matava.
E já chega uma manifestação aqui da Greenpeace, do Greenpeace, movimento internacional, a respeito da votação do Código Florestal. Disse assim o Greenpeace: hoje a Câmara dos Deputados mostrou que quer o fim das florestas no Brasil. Por 274 votos a 184, foi aprovada hoje a proposta que desfigura o Código Florestal, escrita pelo deputado ruralista Paulo Piau, do PMDB de Minas Gerais. E agora segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. E o comentário da nota da Greenpeace é: se ela, presidente, não se mexer e vetar o texto, o futuro do fim das florestas no Brasil será o seu grande legado, né? Será o seu grande legado. O texto aprovado dá anistia total e irrestrita a quem desmatou demais, mesmo aqueles que deveriam e têm a capacidade de recuperar as matas ao longo dos rios, e ainda dá brecha para que mais desmatamentos ocorram no país. Então essa é uma nota inicial do Greenpeace sobre as votações que acontecem em Brasília nesta quarta-feira, em princípio aprovando o Código Florestal. Sim, Ana.
João Batista, eu não tenho, digamos assim, você sabe como é que funciona a APDEMA, talvez as pessoas não saibam, quando nós temos um tema para tratar, nós fizemos uma assembleia, como se diz, né, exatamente, uma reunião, um fórum, e debatemos entre nós qual de nós vai falar sobre isso. Então, eu não tenho uma delegação de poder e de fala para falar sobre a questão do Código Florestal, até porque nós temos outras ONGs que estão participando das reuniões em nível nacional e participando de fóruns, né? E que quando você tiver com a finalização dessas notícias todas, eu recomendo que você chame, né? Agora, nós estamos acompanhando, como cidadã que eu sou e como ONG que eu sou também, e como professor, enfim, e eu acho que é preciso a gente filtrar certas coisas. E o povo brasileiro não pode se isentar da culpa neste processo. Então, eu estou acompanhando, aí vou falar a Ana Carolina, né? Eu estou acompanhando, e a própria ASPAN está acompanhando e apoiando o veto a Dilma, né? Vamos pedir que a presidente vete, mas nós não podemos nos eximir de responsabilidades. Porque essa questão da Dilma vetar toda essa tragédia no código, ela é uma situação limite, porque, na verdade, esse código ele tem sido votado por todos os representantes legais, digamos assim, que deveriam votar, deputados, senadores, não sei mais o quê. E essa gente está lá por algum motivo. E esse motivo é que o povo brasileiro precisa se conscientizar. Nós estamos agora entrando em novo processo de eleição municipal, não quero me estender nisso, porque aí a gente acaba entrando em questões partidárias, né? Então não vou me estender, mas nós estamos entrando num outro processo de eleição e parece que em muitos casos, assim, a grande população brasileira, ela se permite se iludir com algumas coisas, né? Ela se permite, uma das discussões sérias que nós temos que fazer é a questão do financiamento das campanhas. Isso aí é um modelo que nós recebemos, esse modelo, essa tragédia desse modelo que nós temos hoje, nós acabamos recebendo dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos os camaradas compram o deputado, financiam o deputado, compram o senador, compram o prefeito, compram não sei o quê, e todo mundo sabe que o cara é dessa empresa, daquela empresa, da empresa farmacêutica, da empresa não sei o quê. E infelizmente no Brasil se faz de conta que não se sabe que o deputado foi comprado pela papeleira, que o deputado foi comprado pela não sei quem, que o outro deputado foi
pois
comprado.
Pois é, a respeito disso, Ana, temos um episódio recente que está sendo instalado no Congresso Nacional, a CPI que vai investigar as ligações do Carlos Cachoeira com estamentos do governo federal, com inclusive deputados, senadores, gente do executivo, etc. E a gestão e a direção da CPI foi entregue, o relator é um cidadão do PT, e ele disse já com todas as caras que a CPI só vai funcionar depois que os inquéritos da Polícia Federal chegarem ao final, né? Uma atitude bastante postergatória, praticamente deixando de exercer papel fiscalizador do nosso Congresso Nacional sobre falcatruas que teriam ocorrido lá em Brasília, refletindo em todo o país.
Né? Esse episódio aí teve uma coisa... Porque tudo tem o yin e o yang, né? Tudo tem o lado positivo, o lado negativo, o lado bom, o lado ruim, tudo. Então, eu acho que o lado bom disso tudo foi que caiu a máscara da revista Veja, não é? Que antes a gente dizia que a revista... não vou repetir o nome, quero ser processado. Mas a gente supunha, não vou dizer que era, a gente supunha que a revista Veja era envolvida com quadrilheiros, né? Então, hoje, e vamos esperar também o resultado da Polícia Federal, mas vamos usar palavras que não nos comprometam. Hoje, as suposições estão muito próximas da realidade, de que talvez, de fato mesmo, realmente, essa revista, fizesse a maior parte das suas reportagens comprometidas com o tráfico.
Como é que tu achas que as matérias jornalísticas são feitas, Ana Carolina?
Depende. Eu trabalhei meu mestrado em comunicação social e eu estudei bastante isso. E hoje a mídia, a grande mídia, por isso que eu te disse que é um outro poder dentro do Brasil, né? Um poder grave e um poder que tem liberdade para lidar com dinheiro, porque há poderes que fazem de conta que não estão lidando com dinheiro. A mídia pode lidar com dinheiro, né? E é um poder grave porque ela vende sabão, vende papel, vende vestido, mas as pessoas acham que ela não vende ideologia. E ela vende ideologia, né? E a ideologia da mídia corporativista hoje ela está na mão de 8 ou 9 famílias, aí você que é jornalista tem mais propriedade para dizer, e essas 8 ou 9 famílias que são donas da informação no Brasil, elas têm ligação estreita ou com o capital, e a política nacional. Então você me pergunta como é que o jornalista faz a notícia. Me preocupa isso. Me preocupa, porque eu, particularmente, eu não posso acusar pessoas, nem mídias, nem revista, nem isso, mas a gente tem o Observatório da Imprensa, nós temos aí diversos jornalismos alternativos, né, que acompanham essas discussões. Tem um blog que eu gosto muito, que é o RS Urgente, do Marco Aurélio, que é excelente também, dá sempre a outra versão da notícia, né? Então nós temos assim uma série de jornalistas sérios, temos aí a própria Gi abrindo uma picada dentro do jornalismo ambiental, você fazendo um jornalismo diferenciado. Então eu não gosto de colocar todos os gatinhos dentro do mesmo cesto, né? Nós temos uma mídia sim que é corporativista e que é uma mídia comercial explícita, que precisa e diz que precisa de liberdade de imprensa, mas a liberdade que ela usa é uma liberdade para justamente terminar com os movimentos sociais, para comprometer a ideia que as pessoas têm do Estado brasileiro e para afiançar esse modelo de capital que não traz felicidade para ninguém. Esse modelo de capital que nós temos no Brasil não traz felicidade para ninguém. Não traz felicidade para os animais, agora comentando em cima dessa notícia aí, não traz felicidade para os animais estão cada vez mais escravizados e subjugados pelo ser humano, não traz felicidade para o ser humano. A miséria, agora a Fé fez o ano passado, naquela carta que ela normalmente publica, a Fundação de Estatística, né? Do Estado.
Sim.
Ela sempre publica uma carta de conjuntura que não é um documento oficial da Fundação, mas é um documento dos técnicos lá. Então, o ano passado, eles publicaram a carta deles, eu acho que foi em novembro, dezembro, coisa assim, onde eles dão conta da miséria e da pobreza do povo do Rio Grande do Sul, por exemplo. É bárbara. Aqui, essa nossa região, Porto Alegre, eu até brinquei com meus alunos, eu digo, somos os primeiros, porque Porto Alegre, essa região da grande Porto Alegre aqui, é a primeira em fome, João Batista. Fome, as pessoas têm fome. Então, para quem que serve esse modelo que seria o progresso? Esse modelo que nós temos hoje de vida serve para quem? E a mídia o que faz é fortalecer. A mídia, volto a dizer, corporativa, comercial, e que se dá o direito de dizer que precisa de liberdade. Agora, a liberdade dela tem um preço. Né? Então a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Nós temos um jornalismo muito sério, temos agora com as mídias, com as redes sociais, com a graça de Deus, nós temos assim, esses blogs alternativos, o próprio blog da PEDEMA, nós temos tentado colocar.
Qual é o endereço?
A PEDEMA RS, bem como diz, APEDEMARS.org.br. Não. Ah, eu sempre digo ponto WordPress. Mas pode
que definir tua personalidade.
Não, mas se colocar já PDMRS, já está entrando no blog. Já está aparecendo. Nós temos o endereço do site, né, quando a PDMA tinha um site oficial, e agora esse site foi transmigrado para dentro da plataforma do blog. Então eu acabo dizendo blog, mas eu camarada oficial, você usa o termo site, eu uso o termo blog.
Bom, mas a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre vai iniciar agora dia 27, ou seja, sexta, né? Sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Acontecerá lá no Teatro Dante Barone. É uma das palestras iniciais, se não me engano, às 14h30 da tarde da sexta-feira, é com a professora Lúcia Mascaró. Vai falar sobre a ética relacionada com a cidade. Deixa eu ver aqui na internet a programação direitinho, já informa os ouvintes. Orçamento participativo, papapá.
Nós temos,
estamos aqui no site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, onde é, então, acontece o Congresso...
Quinta Conferência
Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre. Né? As inscrições são feitas pelo site da Prefeitura, portoalegre.rs.gov.br, e há muita participação muito boa ali, você pode escolher como participar. As entidades ambientais vão participar, Ana?
Então, essa conferência, ela não é promovida apenas pela Secretaria da Prefeitura Municipal, ela é promovida também pelo COMAN, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, do qual as...
Aliás, principalmente pelo COMAN?
É, do qual nós temos as ONGs da PEDEMA, que são indicados pela PEDEMA, que fazem parte. Nós temos IGRE, Amigos da Água, né, que é a Associação Ambientalista IGRE, nós temos, se não me engano, a representante é a professora Georgina Bocupi, é a professora Georgina Bocupi, ela faz parte, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma pessoa com um extenso currículo e muita publicação na área, uma pesquisadora maravilhosa, assim como o professor Ludovico Bocupi, que já esteve dando entrevista aqui para você, que é esposo e também militante. Eles são mais do que um casal 20, eles são um casal do século 21, 22, né? E, então, a professora Georgina está participando dessa organização. Nós temos mais duas ONGs que são indicadas também pela PEDEMA, o Ecoconsciência, que é o pessoal que tem uma discussão muito grande a respeito da região rural aqui de Porto Alegre, que às vezes as pessoas acham que Porto Alegre é só prédio, mas Porto Alegre tem uma zona rural muito rica e maravilhosa e que está sendo apertada, está sendo espremida pela questão imobiliária, né? E tem também o Ingá, que é outra ONG filiada à PEDEMA. O Ingá foi constituído basicamente de biólogos, mas hoje já tem uma atuação socioambiental bastante forte. E essas ONGs, então, elas estão fazendo parte dessa construção da conferência. Nós acreditamos, assim, que seja importante a participação das pessoas, porque esses espaços construídos, assim, eles devem ser ocupados pela população da cidade. Esses conselhos, se você for entrar no site da prefeitura e for ver a conformação desses conselhos da prefeitura, que se abriu, assim, com muito esforço, tanto na prefeitura quanto nos diversos espaços, né, João Batista? A gente abre os espaços com a militância, com o movimento social, mas os espaços são rapidamente ocupados por órgãos com outros interesses, como dizia o amigo Brizola, né? Então, o Coman, por exemplo, ele tem uma conformação bastante, politicamente bastante complexa, porque ele tem diversas representações, assim, até mesmo de gente com interesse de imobiliário e tal. Então, nós precisamos que as nossas ONGs estejam lá, elas estão atuantes, né? Estão ajudando na consolidação do Coman, para nós é importante. E agora essa quinta conferência, ela abre um espaço importante sobre a Porto Alegre que se quer, sobre todas essas transmutações que estão acontecendo, porque Porto Alegre incha, e a forma dela resolver essa super invasão de pessoas, ocupação de pessoas. Eu sou suspeita, porque eu também cheguei em Porto Alegre em 2009 e também ocupei um espaço aí dentro da cidade. Mas o que a gente vê é que, se Porto Alegre não tratar de si própria em termos de recursos naturais e ambientes naturais e preservação das suas zonas rurais e de mato e árvore e água, enfim, Porto Alegre vai se tornar inabitável, principalmente com a questão do clima, não é? Que a gente sabe que Porto Alegre tem alguns pontos onde o clima tem uma situação muito grave, até mesmo por questão de camada de ozônio e tal. Então, Porto Alegre é uma bomba relógio em termos de meio ambiente. Então, as pessoas participarem desse tipo de conferência, esse tipo de conferência é muito bom. Não que se saia dali com uma decisão, mas é muito bom, assim, em termos de troca de conhecimento, de informação. O cidadão tem muita oportunidade de aprender coisas, não é? E precisa participar. Então, a PEDEMA está apoiando esse evento nesse sentido.
Muito bem. Ana Carolina, estamos conversando com Ana Carolina Martins da Silva, professora e representante da ASPAN, Associação São Borgense de Proteção ao Ambiente Natural, lá de São Borja, representante aqui na Coordenação Estadual da Assembleia Permanente das Entidades de Defesa do Meio Ambiente, a APEDEMA. E ela nos trouxe no programa de hoje esse documento que foi entregue ao governador. Eu vou pedir para ela um resumo do que foi requerido pelas entidades ambientalistas. Se não me engano, houve. Ela já citou, mas, por favor, a pessoa que está sintonizando agora a nossa rádio, nosso programa Cidadania Ambiental, Ana Carolina, o que o movimento ambientalista do Rio Grande do Sul disse ao governador do estado nesta correspondência? O que pediu, afinal de contas?
Então, nessa correspondência, nós, em nome das ONGs filiadas, que são 37, de todo o estado do Rio Grande do Sul, e também a partir de debates dos quais nós participamos com outros movimentos, como o Mogdema, como o Movimento em Defesa da Orla, não falamos em nome deles, porque eles não são filiados, mas em debates com eles também que são também solidários com essas preocupações, o pessoal que tem uma luta em relação às barragens. Nós circulamos em diversos movimentos socioambientais e essa é uma preocupação recorrente. Entretanto, nessa carta nós estamos falando em nome das 37 ONGs filiadas. Então, nós queremos uma reunião com o governo do estado, com o governador especificamente, que está sendo encaminhada pela Casa Civil, e temos os seguintes pleitos. A gente quer e precisa, e não é só porque a gente quer de manhã, a gente acha que precisa, não tem mais como adiar, que se instale uma espécie de um gabinete de crise na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Não tem mais como levar a Secretaria nessa improvisação com um secretário do Meio Ambiente de ano em ano, com uma troca de cargos de ano em ano, com trocas de filosofias, com trocas de... E cada vez que entra um, esse um toma uma decisão completamente fora daquilo que se espera. Então, uma das coisas que a gente quer é que haja instalação de um gabinete de crise para que se possa reestruturar a secretaria, levando em conta os funcionários de carreira da FEPAM, os funcionários da Fundação Zoobotânica, que têm conhecimento. Dentro dessas secretarias há pessoas extremamente qualificadas e que têm conhecimento de causa de anos de trabalho dentro das próprias fundações. Então, é preciso, não é que nós ambientalistas queiramos ir lá dentro da Secretaria do Meio Ambiente e dizer como é que a FEPAM deve funcionar. Nós podemos sugerir, nós temos conhecimento, mas nós queremos que a Secretaria ouça seus próprios funcionários e dê espaço para as pessoas que têm conhecimento de causa e têm tempo dentro do Estado de ambientalismo. Precisamos, esperamos, é outro pleito nosso, esperamos que o governo abra um debate muito grave sobre a questão da participação da sociedade no desenvolvimento, mas não esse tipo de fórum que está acontecendo. A gente sabe que o governo Tarso abriu uma série de espaços de debate, né? Agora mesmo aconteceu a abertura, acho que faz um mês mais ou menos, teve uma abertura na Assembleia Legislativa da questão da discussão do orçamento. Então, os Coredes estavam todos lá presentes e tal. Então, a gente vê que há um certo clima de participação, mas há uma confusão dentro dessas próprias lideranças, não em todos, mas na grande maioria, há uma própria confusão com essa concepção de desenvolvimento. As pessoas ainda estão com aquela ilusão de que o desenvolvimento no Rio Grande do Sul é ir para frente em termos econômicos, enquanto a gente sabe que esse ir para frente em termos econômicos, estritamente olhando o aspecto econômico, não vai para lugar nenhum, porque o ambiente do Rio Grande do Sul não tem condições, ele tem limite, ele tem um limite de fronteiras, e esse limite de fronteiras está totalmente num caos ambiental. Então, a gente precisa que o governo faça esse olhar em cima da questão do desenvolvimento. Ninguém quer que as pessoas continuem passando fome, ninguém quer que as pessoas não tenham como produzir alimento, ninguém quer isso. O que nós queremos é que seja um desenvolvimento diferenciado. E isso quem tem que puxar é justamente o governo, que tem os mecanismos. Tem aí agora o gabinete digital, tem o próprio Conselho Estadual de Desenvolvimento, tem uma série de instrumentos que foram criados, inclusive no governo Tarso, que são instrumentos que podem ser usados, mas devem ser usados para se discutir um novo paradigma.
Mudando o ponto de vista...
Tem mais duas, João Batista.
Tem mais dois itens, por favor.
Se tu me dá essa liberdade. Outro item que a gente gostaria que fosse respaldado, que eu falei na entrevista, mas eu gostaria de retomar porque é importante, é essa integração dos órgãos do Estado. É a integração dos órgãos do Estado. Porque o que está acontecendo é que cada órgão do Estado está puxando para um lado e o lado que teria
que ser... Para que a integração?
No sentido de que a gente possa atender um novo paradigma. Um novo paradigma de desenvolvimento. Então, essas secretarias todas teriam que se interligar na discussão de um novo paradigma de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. E esse desenvolvimento não pode prescindir da discussão ambiental, não pode. E o que está acontecendo é que muitas discussões são feitas desconsiderando esses aspectos.
Então, a educação ambiental é o último item, né?
O último item é a questão da educação ambiental, que a gente imagina que deva ser feito. Sempre se fala, o governo sempre fala em fazer fazer educação ambiental nas escolas, com as crianças. A gente acha que deve ser isso. A maior parte das escolas já faz isso, independente de governo. As escolas já têm o seu processo de discussão em termos de meio ambiente com as crianças. Então, as escolas se esforçam. Eu fui professora de escola. As escolas tentam fazer o melhor que podem. O que a gente quer é que seja instaurado um processo de educação ambiental multidisciplinar dentro do próprio governo do Estado. Dentro do próprio governo do Estado, que as pessoas comecem a entender o valor das coisas com as quais elas estão lidando. Porque parece que não tem uma dimensão assim. A gente foi marcar as audiências com a secretária, a gente tem que ficar pedindo por favor, porque parece que os ambientalistas estão indo lá para incomodar. Então nós gostaríamos
Mas
que
não
houvesse
estão indo
uma transformação.
Lá para incomodar mesmo. Os ambientalistas têm legitimidade para criticar o governo do Estado? O governo do Estado deve satisfação ao movimento social do movimento ambientalista?
Ambientalista, João Batista, você sempre faz três perguntas em uma.
Então, tem que responder, tem que fazer uma resposta em três. Então,
você me faz três perguntas em uma. Primeiro, que nós vamos lá para incomodar. Ninguém gosta de incomodar ninguém, principalmente porque quando a gente incomoda, é uma via de duas mãos. Tanto a gente incomoda quanto sai incomodado. Então ninguém tem objetivo nenhum de incomodar ninguém. A gente quer a felicidade geral da nação. Então, primeiro isso. Segundo, sobre o governo ter de dar satisfação. Sim. Sim, porque ele está lá para isso, primeiro. E segundo, se a gente fosse botar numa discussão rasa, né, descer um pouquinho o nível, quem paga a conta somos nós. Né? Somos nós que pagamos as funções gratificadas. Então, para um pouquinho, você está trabalhando para nós e não nós para vocês. Essa inversão de valores há muito tempo que existe. Né? Que o governo, o povo assume o governo, as pessoas assumem o governo e imediatamente nós temos que pedir coisas. Não. Nós estamos pagando para eles estarem lá. Então, eles devem para nós. Não nós temos que pedir para eles. Isso. E a outra coisa, se nós temos que fiscalizar, infelizmente sim. Porque se a FEPAM tivesse condições, se funcionários da FEPAM tivessem condições de desenvolver bem os seus trabalhos, se a Secretaria Estadual do Meio Ambiente tivesse condições de fazer os seus trabalhos, nós, ambientalistas, íamos trabalhar em projetos educacionais. Nós temos dentro das ONGs pessoas com doutorado, com pós-doutorado, com muito conhecimento dentro da área ambientalista que podia estar dando só curso. Nós poderíamos nos preocupar só em educar a população e não estar perdendo tempo para chegar lá e dizer, olha, não leva mal, mas você tem que organizar a sua casa. Então, isso é um tempo que nós dispensamos, que nós poderíamos estar ocupando para dar uma palestra numa escola, nós poderíamos estar desenvolvendo um projeto educativo numa vila, porque nós somos voluntários, nós fazemos isso por amor. Só que nós temos que tirar esse tempo que nós poderíamos estar fazendo um trabalho cooperativo para fazer um trabalho fiscalizatório. Sendo que existe no Estado mecanismos para que se faça essa fiscalização. E nós já trabalhamos na construção das leis, entendeu? Então, e agora? Aí nós temos que fiscalizar, como o caso da queimada, né? Nós construímos a lei, aí depois tivemos que fazer uma refiscalização da fiscalização, porque os camaradas foram lá e desconstruíram a lei da queimada. Então, não é brincadeira, isso não é brincadeira.
Programa Cidadania Ambiental, hoje com a professora Ana Carolina Martins da Silva. Acabando, professora, últimas palavras nesta edição, minha cara.
Olha, eu vou, como eu sou lá de São Borja e eu represento a Aspam, eu vou usar um ditado campeiro, que eu acho muito eficaz. E lá em São Borja se diz assim, o mundo é grande, mas não é dois, né? Então, eu acho que se as pessoas entenderem isto, não é? Que o mundo é grande, mas não é dois, e aí volto a dizer, é um ditado que se diz lá no interior, não é? Eu acho que vai mudar totalmente a postura de todo mundo. Porque, embora se mande viagem para o espaço, para não sei aonde, até hoje não se encontrou um planetinha Terra como o nosso, com as condições que nós temos e que nos propiciou tanta biodiversidade. Então, assim, ó, aquela ideia de que, não, joga o lixo do rio aqui, ele vai descer e vai para lá, hoje já se sabe que enquanto ele está indo, ele está matando tudo que ele está levando, esse lixo está matando tudo, e ele vai chegar, esse lá é ali. E ali mora mais alguém. Então, o mundo é grande, mas não é dois, João Batista.
Tá, um recado para todo mundo. Vamos cuidar do nosso planetinha, porque é o único. Com isto, então, encerramos o programa Cidadania Ambiental desta semana. O programa será retransmitido no sábado, este sábado, a partir do meio-dia. E é colocado o programa na íntegra à disposição dos ouvintes no site da Ipanema Comunitária, ipanemacomunitaria.com.br. Cidadania Ambiental voltará na próxima semana, quarta-feira, 20 horas. É uma produção e apresentação do jornalista João Batista Aguiar. Na mesa de som, aqui conosco, Lothar Gutierrez. Até a próxima semana.